Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, está no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Antes da gente entrar no assunto de hoje, quero te dar uma dica. Já vai copiando e colando o link desse episódio para compartilhar com quem você conhece. Pode usar aí, por exemplo, o WhatsApp. Eu acho que é o método mais rápido para você poder compartilhar esse episódio. Pode compartilhar outro também, fica à vontade, tá? Vamos fazer com que o Jabuticaba se espalhe aí para atingir ainda mais pessoas, para que nós tenhamos ainda mais jabuticabers e jabutilovers, não é isso, Maurício Bastos?
É isso, informação confiável acima de tudo para o nosso ouvinte, bem apurada com entendedores do assunto, com especialistas no assunto, é o que você tem sempre aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Bom, a gente fala agora do nosso tema do dia, a gente fala de algo que está muito presente na nossa vida, afinal de contas, todo mundo que precisa se deslocar, fazer pequenos deslocamentos ou até deslocamentos longos e não conta com um carro, às vezes não tem à disposição o transporte coletivo com eficiência, muita gente acaba recorrendo ao transporte por aplicativo. Em muitos locais, inclusive, não há oferta satisfatória de ônibus, não há transporte de massa, trem, metrô, e muita gente acaba sendo obrigado a usar o Uber, usar o 99, usar os aplicativos disponíveis. E está rolando, está em discussão o projeto de lei que regulamenta o trabalho por meio de empresas de transporte de passageiros por aplicativo. Esse é o nosso tema de hoje.
Abrindo os trabalhos.
Bom, o texto que foi enviado ao Congresso Nacional vale apenas para transportes de pessoas, como o Maurício falou aí, citou como exemplo, Uber e 99. Não houve acordo em relação aos entregadores de mercadorias, como a gente vê em aplicativos como o iFood e o Rappi. O Ministério do Trabalho e Emprego pretende reabrir uma negociação em um segundo momento para resolver a situação desses profissionais. Esse texto aprovado, inicialmente, ele é fruto de 10 meses de negociação com muitas idas e voltas e que envolveu propostas e vetos de representantes do governo, dos trabalhadores e também das empresas.
A categoria é grande, né, Tayana? Há pelo menos 778 mil pessoas trabalhando no Brasil como motoristas de aplicativo, segundo dados divulgados pelo IBGE no ano passado. Enquanto o Executivo, enquanto o governo tenta aprovar um projeto de lei para essa categoria, o STF, o Supremo Tribunal Federal, está prestes a julgar a questão do vínculo empregatício no setor. Para a gente entender melhor o assunto, a gente bate um papo agora com a nossa primeira convidada de hoje.
Politicando por aí.
Karina Trindade, presidente do Sindicato dos Motoristas de Transporte Individual por Aplicativo do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Karina, obrigada por ter aceitado o nosso convite, tudo bem?
Tudo bem, agradeço ao convite, né? Acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de entrevista, até para levar informação, né? Informação correta, para sair das fake news que estão sendo feitas e divulgadas. Para nós é importante tipo de convite, desde já agradeço vocês aí pelo convite. Maravilhoso de poder estar nesse podcast.
Bom, Karina, a notícia mais recente que nós temos é esse envio ao Congresso Nacional desse projeto de lei, né, aprovado nesse primeiro momento, agora indo para discussão no âmbito do Congresso Nacional. Queria saber como vocês enxergaram essa aprovação e você, como representante da categoria, qual a expectativa para os próximos passos dessa discussão?
Então, a nossa expectativa é que esse projeto ele continue aí com esse regime de urgência, a gente sabe que vai continuar, e que ele seja votado com poucas emendas, não muitas, né? Porque esse projeto ele prevê algumas garantias para o trabalhador, e dependendo do tipo de emenda, pode ser que essas garantias sofram alterações, mas é que esse projeto seja aprovado no Congresso, essa é a nossa expectativa.
Karina, a gente observa, né, conversando com as pessoas, inclusive com muitos motoristas, né, que trabalham com o aplicativo rodando aí na praça, a gente também nota nas redes sociais, né, as redes sociais são um termômetro bem interessante em que a gente pode medir, obviamente nunca vai traduzir a realidade, né, mas a gente sente um pouco do termômetro das discussões, das opiniões das pessoas, e há muito muita divergência, né? As opiniões estão bem divididas em relação a essa medida, a essa iniciativa, né? Especialmente as pessoas carregadas pela polarização também que toma conta aí da nossa sociedade, né? Muitos dizem que isso não vai fazer efeito algum, enfim, o nível de exploração, né, vai continuar o mesmo, ou de repente talvez até aumentar, e que na prática o trabalhador a partir de agora vai pagar imposto e continuar trabalhando muito mais, né, para a plataforma de aplicativo. Muitos acreditam que isso pode ser um tiro no pé, pode não funcionar, e outros estão de alguma forma satisfeitos porque conquistam algum tipo de garantia, tem um pouco mais de segurança, né, já que vão ter que pagar algum imposto, podem ter isso de retorno, né, por exemplo, pagar a contribuição previdenciária, ter um piso de remuneração pago para a plataforma de aplicativo, um limite de horas, né, estipulado para circular pelas ruas. A categoria está dividida de que forma os motoristas, né, que circulam por aplicativo aí pelo Brasil e aí no teu caso especialmente no Rio Grande do Sul, como é que você está sentindo aí o calor da discussão aí?
Vamos partir do princípio que nós não temos nada hoje, nada que garanta uma boa conversa com as plataformas, que garanta um acordo, que garanta que as plataformas ouçam a voz do trabalhador, ouçam as reivindicações. Baseado nisso, nós temos várias manifestações e as plataformas sequer algumas receberam a gente ou receberam com as portas fechadas e nunca também responderam ou deram alguma resposta para nós das reivindicações que já foram levadas até hoje para as plataformas. Então, realmente, hoje a gente não tem nenhuma garantia de que possa melhorar o serviço e isso vai continuar sendo cada vez mais sem nenhum tipo de regulamentação. Então, nós temos uma categoria muito dividida, uma categoria que foi polarizada também, e o debate foi polarizado muito pela política. Nós temos uma categoria que concorda com o PL, uma parte que concorda com o PL e outra parte que não concorda em nada com regulamentação nenhuma, que quer continuar sendo da mesma forma que está hoje, sem poder de decisão nenhuma, sem poder de poder fazer algum tipo de manifestação e ser aceitas as reivindicações, de poder sem nenhum tipo de garantia, de poder ser ouvido pelas plataformas e ter algum tipo de resposta. É normal quando você tem uma categoria muito grande, como é a de motoristas de aplicativo, 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão de trabalhadores, que acabam muitas vezes nem se informando sobre o trabalho que o próprio sindicato faz, ou se tem algum tipo de suporte por parte de algum tipo de organização. Então, a gente vem mapeando, né, as redes sociais, mapeando esse pessoal que está fazendo, inclusive, manifestação contra o PL, e a gente acha que isso é normal numa sociedade que a gente vive totalmente democrática, né? Ouvir as duas partes, ouvir quem é a favor, quem é contra, e seguir o nosso trabalho. Mas acreditamos que o PL, ele vem para trazer a criação de uma categoria, onde essa categoria vai poder, sim, buscar benefícios, né, através de muita pressão, através de muita conversa, através de conversa também com o próprio governo, com incentivos fiscais, com incentivo de políticas públicas para essa categoria que vai ser criada, que hoje nem está criada formalmente. Então, acho que sim, essa história de que não vamos ser ouvidos, não vamos ter representatividade, vai piorar, eu acredito que não. Eu acredito que através da criação da categoria, do trabalho dos sindicatos, a gente vai conseguir sim chegar em melhorias para a categoria. Pode ser que não seja agora no PL, que a gente sabe que o PL tem que sofrer algumas modificações para ficar melhor, né? Porque hoje a gente está instituindo ali no PL somente a criação de um piso mínimo para a categoria. E realmente avanços no valor de remuneração melhor não vai ter. Mas dentro das próprias emendas que vão ser colocadas, pode ser criada alguma emenda que fale realmente de um valor de aumento, que isso a gente vai buscar também através dos acordos coletivos e das negociações que serão feitas com as plataformas também.
Karina, você disse que participou, né, inclusive desse grupo de trabalho, né, que envolveu representantes aí dos motoristas, representantes da categoria como um todo de todo o Brasil, né, e também teve a participação das próprias plataformas de aplicativo, né, de transporte que se dispuseram a conversar. Por exemplo, essa proposta era inclusive mais ampla, né, contemplando outras categorias que trabalham por aplicativo, como, por exemplo, motoboys entregadores, né, de mercadorias, né, como de plataformas como o Rappi, iFood, né, só que esses aplicativos, né, essas big techs acabaram não aceitando conversar com o governo e acabou esse projeto se limitando aí aos trabalhadores, né, que usam aplicativo de Uber e 99, né, aplicativo de corrida. Queria saber de você, em relação a esse texto final que foi levado, né, que ainda vai ser discutido, ainda vai passar pela Câmara, pelo Senado, o que houve de modificação em relação à ideia inicial? Enfim, houve normalmente grupo de trabalho quando você tem os dois lados, né, você tem trabalhadores e você tem os empregadores ou os empresários, né, os detentores dos meios de produção, você tem aí meio que uma queda de braço para tentar chegar ao meio termo, né? O que os trabalhadores abriram mão, o que as big techs abriram mão para poder chegar a esse texto final? Do que as partes abdicaram para chegar a esse meio termo, esse consenso, esse texto aí apresentado pelo governo?
Bom, primeiro é importante deixar claro que no grupo de trabalho nós éramos 15 trabalhadores inicialmente, tanto motoristas quanto motoboys, e foi aumentado para mais 4 trabalhadores da parte dos moto-entregadores, motoboys, a galera de duas rodas que a gente fala, né? E esse grupo foi dividido porque a gente não conseguia ter espaço na mesa de trabalho junto com eles. A pauta deles acabava sufocando a pauta dos motoristas de aplicativo. E por eles estarem em maioria, a gente acabou tendo que dividir a mesa de trabalho. Então, na primeira reunião que houve, já foi feita essa divisão e a gente trabalhou somente a pauta dos motoristas de aplicativo. A pauta da galera dos entregadores, dos motofretistas, dos motoboys, foi feita à parte numa outra mesa de trabalho com as plataformas que são realmente da parte dos entregadores e dos trabalhadores em duas rodas. Então ficou uma mesa dividida, né? Não trabalhamos junto às mesas de trabalho e é por isso que foi um PL somente sobre motorista de aplicativo, porque os trabalhadores e as plataformas não chegaram num consenso na mesa de duas rodas. E na de quatro rodas a gente chegou. Então, as plataformas não queriam ceder de parte nenhuma, não queriam nem piso salarial, não queriam autônomo, queriam que o trabalhador fosse considerado empreendedor individual. Começa por aí. Nós fomos para a mesa de trabalho exigindo que fosse, que nós tivéssemos direitos, como na CLT, porque a gente entende que da forma como as plataformas atuam, há vínculo empregatício. Por mais que o STF diga que não, a gente sabe que a Justiça do Trabalho hoje vem dando muitos ganhos de causas para os trabalhadores. Então, a gente compreende que realmente é uma parte que a gente defendeu na mesa de trabalho. O que ficou que a gente conseguiu levar? O autônomo, né? Que é o que a categoria queria. A categoria não queria ser seletista e a gente conseguiu deixar um autônomo que não é 100%, porque a gente não tem totalmente autonomia para decidir, por exemplo, o valor de uma corrida. Mas a gente conseguiu levar isso e fazer com que as plataformas aceitassem o autônomo. Aceitando o autônomo, a gente já consegue remeter para a Justiça do Trabalho, caso aquele trabalhador tenha entendimento que pode ser colocado na Justiça do Trabalho, então a gente já remete para a Justiça do Trabalho porque o autônomo está dentro da CLT, né? Então a gente já consegue trazer, mostrar que é trabalhador realmente, que tem trabalho envolvido, que não era o que eles queriam, né? Eles queriam deixar totalmente sem a parte do trabalho, que nada remetesse para a Justiça do Trabalho realmente. Então a gente conseguiu trazer isso para o âmbito da Justiça do Trabalho na fórmula de autônomo com alguns direitos. O que os trabalhadores abriram mão? Do KM mais tempo, que é o que a categoria exige ainda, né? Que é que a regulamentação fosse feita, o ganho mínimo por quilometragem mais tempo. E a gente instituiu, então, um piso mínimo para os trabalhadores em forma de hora efetivamente trabalhada. E pode ser revertido agora no próprio Congresso, né? Através de algum deputado. E aí, hora efetivamente trabalhada, o piso mínimo não te dá ganho real, mas te garante que em lugares onde os trabalhadores não ganham nem R$20 é a hora trabalhada, vai passar a ter um piso mínimo, então vai ficar regulamentado que em todo o Brasil nenhum trabalhador pode ganhar menos que 32,10. Não é teto, é importante salientar que não é teto, mas que é um piso mínimo como tem várias categorias. Fica mais fácil de você conseguir mapear e de conseguir fazer, né, de controlar por hora trabalhada do que por KM mais tempo. Eles falam muito, mas é que os taxistas também é por KM mais tempo e nós queremos. Não, tudo bem, claro que é. Mas tem que lembrar que o taxista é uma concessão municipal e quem regula isso é o próprio município, né? É a própria prefeitura. E aqui são empresas multinacionais, são empresas big techs, que nem você falou, que não queriam dar nada, não queriam garantir nenhum peso mínimo, né? E agora o trabalhador vai ter esse peso mínimo. Então, acredito que seria bem desse jeito que ficou na mesa de trabalho. Nós também pedimos outras coisas que não foi contemplado, mas ficou contemplada a questão da previdência, que era para ser 11%, que o governo queria 11% sobre o bruto e ficou sobre um líquido, né? Vai ser 25% do líquido e dentro desse 25% tirado 7,5%. Nenhuma categoria hoje tem 25% de líquido, né? Então, foi uma conquista para nós, acredito que, já que na mesa de trabalho estava se falando em 11% do bruto, e a gente conseguiu levar para líquido, né? 75% é custo, e a gente conseguiu isso na mesa de trabalho também, com muita conversa, foi muita pressão também. A criação da categoria também é uma coisa que as plataformas não queriam de jeito nenhum, categoria criada e que fosse determinado que os sindicatos, que já é constitucional, vamos combinar, mas eles não queriam deixar no próprio documento do PL que estivesse a criação dos sindicatos, que os sindicatos fossem responsáveis pela organização da categoria. Para não gerar vínculo, para não gerar nada na Justiça do Trabalho, a gente conseguiu que tivesse no PL também.
Ou seja, agora vocês têm poder de sindicato, é isso? Na prática, isso, esse agrupamento aí de uma categoria de trabalhadores, a partir de agora, ela tem esse poder de sindicato, de fazer, de negociar, no caso de haver causas na Justiça do Trabalho, né? Porque algumas brechas ficaram abertas, né? A gente tem aí a questão de piso remuneratório, tem a questão de carga horária, ou seja, a partir do momento que você define uma carga horária, né, em que há algum limite de horário, você está estabelecendo uma jornada, né? E jornada faz parte da consolidação das leis do trabalho. A mesma coisa em relação a outras questões, né? Por exemplo, você falou da autonomia, né? É uma autonomia que na prática não é autonomia, né? O motorista, ele não tem direito de escolher a corrida, ele pega a corrida que o aplicativo disponibiliza, né? Ou seja, algumas brechas que podem ser solucionadas na Justiça do Trabalho, e havendo essa possibilidade, o sindicato, a associação, né, esse agrupamento de trabalhadores, ele ganha poder de sindicato. É por aí o raciocínio?
Exatamente, só que assim, o trabalhador hoje, ele pode sim escolher a corrida, tá? Ele não é obrigado a aceitar aquela corrida. Ele não pode aceitar e cancelar pelas normas do próprio aplicativo. Mas ele pode, sim, não aceitar a corrida, deixar a corrida passar, que é o que o trabalhador hoje já faz na prática, né? Tipo, toca várias corridas.
O que eu digo escolher a corrida é você ter a sua clientela, você ter o seu grupo, enfim, você ter os seus clientes.
Infelizmente, não. O trabalhador não tem esse poder, né? E isso não tem, realmente. É a plataforma que determina quem é o passageiro e qual é o valor da corrida. Isso ele não tem o poder realmente, mas ele tem o poder de dizer se aquela corrida é boa para ele ou não e aceitar ou não. Isso sim, isso ficou claro no PL, que ele vai ter o poder de aceitar ou não aquela corrida, que ele, em caso de bloqueio, né, de bloqueio, de alguma denúncia, ele não vai ser bloqueado diretamente como acontece hoje, sem chance de defender, ele vai ser chamado para se defender. Acho que isso é uma coisa muito importante que está no PL também, que é tu poder ter o poder de se defender, né, de alguma acusação, que hoje ele não tem. E sim, hoje as organizações vão se organizar em forma de sindicato. Já estamos organizados em forma de sindicato. O meu é em forma de sindicato. Estamos com documentação lá no Ministério do Trabalho para que se tenha a carta sindical, né? E mesmo assim a gente já tem poder de sindicato, com certeza. As negociações e acordos coletivos, que são muito importantes para a categoria, trazer para o âmbito da Justiça do Trabalho, como você falou, e a jornada, né, traz também para a Justiça do Trabalho, é importante. O trabalhador é que vai decidir se ele quer ou não entrar na Justiça do Trabalho. Isso é importante salientar, né? Porque alguns não querem, e está tudo bem, mas muitos querem. Prova disso, nós temos 10 mil ingressos na Justiça do Trabalho pedindo vínculo, né, nos últimos meses. Então, a gente sabe que há uma relação de trabalho ali, mas que hoje, infelizmente, o STF acabou entrando nessa briga e tirando o poder da própria Justiça do Trabalho de determinar se aquilo ali é vínculo ou não. Isso é lamentável, porque a gente acaba ficando nas mãos do STF. A gente ganha na Justiça do Trabalho e perde para o STF, quando as plataformas recorrem ao STF.
Agora, Karina, você falou no início da nossa conversa que era importante a gente abrir aqui justamente para trazer a informação como de fato é, porque a gente viu muita informação falsa sendo disseminada aí logo após essa aprovação, por parte principalmente das redes sociais, né? Uma deturpação, digamos assim, do que é esse EPL. Importante a gente reforçar que ainda não tem nada de fato valendo, né? Esse projeto de lei ainda está em tramitação, ainda está em fase de discussão, não tem nada de fato em vigor a partir dessa aprovação, né?
Não, então, o PL já está em 35 dias, entrou 45 dias, o prazo era quando entrou, era 45 dias o prazo, quando o governo enviou, para a votação. Se dentro desse tempo não for aprovado ou entrado em votação, tranca a pauta, né, da Câmara dos Deputados, e ele tem que entrar em votação em algum momento. A pauta vai ficar trancada, não vai ser votado nada além do PL. Então o PL entra em discussão e isso vai para votação. Aí lá pode ficar uma semana, pode ficar um pouquinho mais com a pauta trancada, enquanto não sair a votação, ele não dá seguimento para as outras votações que tem. Então é importante salientar, não tem nada decidido. Claro que as plataformas vão usar muito disso para tentar ter a categoria ou não favorável ou contra o PL, a gente sabe disso, com algumas práticas que eles já vêm cometendo aí, de ter bloqueio branco dos trabalhadores, ou de mandar corrida que limite aos R$ 32,00. Isso, infelizmente, vai acontecer. E é importante o trabalhador saber que só depois do PL definitivamente aprovado, sancionado e entrar em vigor, é que vai valer alguma coisa e que a gente vai poder ter poder de também fiscalizar e monitorar, né, essas plataformas que hoje a gente não tem poder nenhum. Não adianta o trabalhador vir dizer, mas já está valendo 32 como teto. Não, e lá no PL está, que não pode ser teto e que se houver bloqueio branco para quem atinge esse valor, a plataforma vai ser penalizada. Aí vai depender também dos trabalhadores virem e fazerem a denúncia e junto com as provas a gente ir contra as plataformas aí em cima da Superintendência do Trabalho e fazer esse enfrentamento às plataformas. Então, o processo é o seguinte, entrou para a Câmara dos Deputados, 45 dias para votação, se não for votado, tranca a pauta, só sai de lá depois que for votado, se for aprovado em votação, com as emendas que os deputados vão fazer, aí ele é aprovado com emendas ou sem emendas, ou como ele está, e vai para o Senado. No Senado, 45 dias também, para se haver a votação, se não for dentro dos 45 dias, tranca a pauta também, e aí ele vai para a votação. Se, digamos que ele seja aprovado nas duas esferas, vai para a sanção do governo. O governo assinando com ou sem, ele pode assinar com vetos, né? Digamos que ele assine sem vetos, que ele assine normalmente. Passou então na Câmara, passou no Senado, passou pelo governo, 90 dias ainda para entrar em vigor. Então isso vai por muito tempo ainda, mais uns 3-4 meses de debate sobre o PL. Acredito eu. Até ele realmente entrar em vigor, né?
Sim,
se tiver sanção, aí ele acaba voltando para a Câmara dos Deputados. Se tiver alteração também, se não me engano é isso, se tiver alteração lá no Senado, ele volta também para a Câmara dos Deputados, essas alterações. Então, tem um longo caminho pela frente ainda aí, ó. Acredito que em torno aí de uns 4-5 meses para realmente entrar em vigor.
É assim que funciona, dessa forma o mecanismo, né? Quando há uma alteração, ele volta para a casa anterior para ser novamente apreciado e até a aprovação final em cada casa, ele segue para a sanção presidencial. E como se trata de um projeto de lei do governo, né? Também há uma avaliação por parte do governo em relação às alterações que foram feitas em relação ao texto inicial para saber se passa ou não, né? Ou seja, isso ainda deve levar algum tempo. Agora, a gente está conversando com a Karina Trindade, presidente do Sindicato dos Motoristas de Transporte Individual por Aplicativo do Rio Grande do Sul, que é uma das entidades que participaram aí dessa discussão, desse grupo de trabalho que definiu o texto final do projeto de lei que foi encaminhado agora para as próximas fases, né, para as discussões no Congresso Nacional. A categoria, Karina, ela se sente protegida? Enfim, a gente falou muito nessa divisão, né, nessas opiniões divididas quando a gente vai para a rua, quando a gente está rodando aí com os motoristas de aplicativo, né, uns são favoráveis, outros acham que não vai resolver em nada a vida da categoria, mas mas o sentimento, né, pelo menos do sindicato, da instituição, é de que a categoria vai estar mais protegida, por exemplo, com essa adoção aí desse pagamento da Previdência, enfim, a definição do piso, com, enfim, essas regras que foram apresentadas. Há uma sensação de que a categoria, essa discussão, né, vai representar uma vitória, ainda que pequena, diante de tudo que estava sendo apresentado para vocês até agora, de tudo que era oferecido para vocês. Eu lembro que o Uber, no começo, quando foi implementado, né, era...
Eu ia falar isso agora, até porque é uma luta bem antiga, né?
Não, e assim, os motoristas de aplicativo adoravam, né? Tipo, Uber, pô, que legal, tem uma liberdade, né? Enfim, para muitos era um complemento de renda, era, enfim, era liberdade de trabalhar na sua hora vaga, e muitos... A remuneração, acho que era diferente, né? A categoria se sente agora, de alguma forma, mais contemplada, vencedora, por menor que seja aí esse avanço que possa surgir aí, que possa acontecer nesse projeto de lei?
Então, o sindicato considera, sim, que é um avanço, né? Uma vez que as plataformas em vários países já se retiraram, não quiseram nem conversar. Alguns voltaram e tentaram fazer regulamentação também e estão participando das regulamentações. E acho que, como é uma coisa justamente com as plataformas, é uma negociação que foi feita na mesa, isso dá mais poder também para o trabalhador conseguir, para a gente atingir os objetivos que a gente tem. Não é fácil a luta, né? Só quem é sindicalista, quem está no movimento, quem está desde o início, sabe que não é fácil. Quantas manifestações a gente já fez e não foi ouvido, né? Ou não foi recebido pelas plataformas, porque a gente aciona no Ministério do Trabalho, eles não vão, eles dizem que não é o órgão competente, tem que ser na justiça comum, acionamos na justiça comum, eles não vão, porque eles inventam qualquer história e acabam não indo. Então, assim, a gente acaba não tendo nenhum tipo de conversação com as plataformas. Considero, sim, que é pequena, uma vitória pequena, mas é uma vitória de, pelo menos, trazer as empresas para conversar, trazer para uma mesa de acordo, de negociação coletiva, que é importante, e o reconhecimento de saber que a gente é categoria, que a gente é trabalhador, porque eles não queriam de jeito nenhum de reconhecer que somos trabalhadores. Para eles, nós somos empreendedores, assim como muitos colegas se acham empreendedores, e a gente não é, infelizmente. Ah, mas a categoria, muita gente acha que é MEI, que é microempreendedor. É, mas o microempreendedor não tem aquele poder de negociar com a plataforma, principalmente porque são plataformas, são big techs. Tu vai simplesmente tu com teu CPF lá conversar com eles nem te ouvem, eles bloqueiam o trabalhador hoje, eles nem dão um assunto para dizer por que o trabalhador foi bloqueado. Ah, o pessoal recebe, ah, não podemos resolver aqui, só a nível judicial, e aí o trabalhador tem que ir para a justiça. Então a gente acredita que sim, que é um grande avanço a gente conseguir trazer essas empresas para a conversa e trazer para uma regulamentação e acordo, principalmente, né? Porque está acordado e a gente sabe que, quando é acordo, eles não vão se retirar, simplesmente se retirar porque eles querem, né? Porque eles já acordaram ali vários pontos e tem muito que avançar. E para avançar é só com muita luta, mobilização e organização da categoria, que hoje a gente está tentando, aos poucos, organizar, e acredito que vai melhorar bastante com a categoria organizada. Porque sem organização não se conquista nada também, né? Então tem que ter um mínimo de organização da categoria para a gente buscar as melhorias que a gente necessita, seja nessa forma do PL ou seja também nos acordos e convenções coletivas.
Pelo menos o primeiro passo foi dado, né, Karina? E nesse primeiro passo, o que você destacaria como o principal avanço aí que vocês conseguiram com essa PL?
Para mim, o principal avanço é o reconhecimento, né? É a criação da categoria, que não existe formalmente, que nem eu já falei. Para te conseguir avanços enquanto categoria, vou dar um exemplo da questão da época do Covid, que taxista e caminhoneiro tiveram benefícios e os motoristas de aplicativo não tiveram porque não se tinha categoria, porque a gente não tem mapeado quem são esses trabalhadores. Hoje fica tudo muito concentrado nas empresas, e com a criação da categoria, com a Previdência, a gente vai ter mapeado os trabalhadores e poder criar, né, políticas públicas voltadas diretamente para a categoria. E para mim, um grande avanço é a criação da categoria, acredito que é isso. Em segundo, é a Previdência, porque sim, muitos trabalhadores não contribuem, ou porque esquecem, ou porque daí todo mês tem que estar lá fazendo uma guia para pagar, enquanto microempreendedor individual ou como autônomo mesmo, e acabam esquecendo, acabam não fazendo, e eles só se dão conta disso quando eles ficam doentes, ter possibilidade de trabalhar há muito tempo, ou quando sofre um assalto e ele é penalizado de alguma forma, recebe algum tipo de violência e não consegue trabalhar, ou quando ele sofre um acidente também fica impossibilitado de trabalhar, ou a própria mulher, quando ganha nenê, que está grávida e ganha nenê, precisa ficar em casa com seu filho e fica uma semana em casa, na próxima tem que trabalhar, porque não tem quem sustente ela, quem sustente a criança, e tem que já se colocar na pista e vai garantir aí que ela tenha um valor garantido por mês, caso ela precise, no caso da licença maternidade. Então, essas garantias é muito importante, né? Até para aposentadoria. Muitos trabalhadores já estão próximos de se aposentar, falta 1, 2, 3, 4 anos, e todo esse tempo que ele trabalhou sem contribuir no aplicativo não entra, né? Porque ele não contribuiu com a Previdência. Então, daí vai ser descontado diretamente na plataforma, na fonte, e a própria plataforma vai fazer o pagamento e garantir esses benefícios para o trabalhador.
Karina Trindade, presidente do Sindicato dos Motoristas de Transporte Individual por Aplicativo do Rio Grande do Sul, conversou conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, sobre o projeto de lei para regulamentar o trabalho de motoristas por aplicativo, projeto assinado pelo presidente Lula, um projeto de autoria do governo que segue agora para a discussão nas casas legislativas, no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados. A gente acompanha de perto toda essa discussão. Karina, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço pelo espaço, que é muito importante, como eu já falei, para levar a real, a informação realmente como ela tem que ser levada para o trabalhador e para a sociedade civil como um todo. Obrigada novamente.
Obrigada, Karina. Até a próxima.
Até a próxima.
Em nota, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, informou que, abre aspas, avalia a conclusão dos trabalhos que uniram governo, trabalhadores e empresas para chegar à proposta de projeto de lei. É um passo importante em geração à regulamentação da atividade de motoristas de transporte intermediado por aplicativos em veículos de quatro rodas no Brasil. A nota ainda diz o seguinte: a proposta confere segurança jurídica para as empresas investirem no Brasil e agrega benefícios para os trabalhadores, como inclusão no sistema previdenciário. A Mobitec se coloca à disposição dos deputados, senadores e demais atores envolvidos para continuar o diálogo, que será fundamental nas próximas etapas até a implementação da nova legislação. Fecha aspas, é o que diz esse comunicado.
E o posicionamento da Mobitec, né? Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia. Importante destaque é que nós convidamos a Mobitec para falar conosco, né, para se posicionar, para dar um posicionamento por meio de um porta-voz, através de uma entrevista, assim como o Sindicato aí dos Trabalhadores em Transporte Aplicativo fez, né? A gente conversou com a representante do sindicato lá do Rio Grande do Sul, mas a Mobitec não disponibilizou um porta-voz, um representante para conversar com a gente. A gente continua falando sobre o assunto, agora sobre o prisma da justiça do trabalho, chamando agora para a conversa mais um entrevistado.
Direto do Palanque.
Conosco José Eduardo Chaves Júnior, advogado, desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais, doutor em Direitos Fundamentais e professor convidado do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e pesquisador da uberização do trabalho. Professor José Eduardo, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem? Como vai?
Tudo bem, Maurício. Muito obrigado pelo convite.
Professor, estamos analisando essa corrida pelos direitos, né? O presidente Lula assinou um projeto de lei para regulamentar o trabalho de motoristas de aplicativo. É um pleito muito antigo, é uma promessa de campanha da época do então candidato Lula à presidência da República, com o objetivo de trazer mais garantias a essa categoria que não tem direito algum, não tem garantias nenhumas, né? A gente junta esse pacote de categorias sem qualquer direito, sem qualquer garantia. Né, os entregadores de aplicativo, volta e meia a gente tem os integrantes dessas duas categorias envolvidos em polêmicas em relação ao tratamento dispensado por usuários, em relação ao tratamento dispensado pelas plataformas, mas nesse caso está incluído só o trabalho dos motoristas de aplicativo. Com essa regulamentação, com esse projeto de lei, né, que ainda vai seguir, né, esse texto é fruto aí de 10 meses de negociação, o que é que muda aí para a categoria, o que é que muda com a regulamentação?
É uma regulamentação, de certa forma, é uma contradição em termos. porque é uma regulamentação que veio para desregulamentar a proteção. Então, qual o sentido de uma regulamentação para desregulamentar? Não tem sentido isso. Era melhor não ter regulamentação nenhuma do que uma regulamentação que tem o objetivo de desregulamentar. Tem realmente uma conquista que é importante, que é a única, na verdade, que é o reconhecimento legal dos sindicatos, porque os sindicatos já estão com vários sindicatos no Brasil todo, federações, requerendo registro junto ao Ministério do Trabalho do seu reconhecimento, mas o Ministério do Trabalho não tem reconhecido, as questões estão tramitando ainda administrativamente, não tem sido reconhecido por entender que não há a previsão legal. Bom, agora, com isso, com esse PLC do governo, realmente isso é muito importante, foi uma conquista muito grande. O que a gente entende, inclusive, é que as centrais e os sindicatos acabaram aceitando esse PLC, que, a meu ver, estudando aí de direito comparado, talvez seja a pior regulação que nós temos no mundo até hoje. Nunca vi uma regulação tão ruim como essa foi apresentada pelo governo. Mas a ideia é que os sindicatos, as centrais, aceitaram em troca da sua própria, do seu próprio reconhecimento legal. E foi uma espécie de troca. Trocaram, que é um pouco triste, porque trocaram os direitos dos trabalhadores em troca do reconhecimento sindical. Esperamos que os sindicatos agora, com reconhecimento, consigam conquistar os direitos que eles abriram mão nessa negociação.
Professor, o senhor falou que é uma regulamentação para desregulamentar, que esse projeto de lei carrega dentro de si um paradoxo. Esse projeto, ele tem algum parâmetro de outro país? Porque a gente nota que esse fenômeno da chamada uberização é um fenômeno mundial, ele não ocorre só no Brasil, é um fenômeno que existe na Europa, em outros países.
Estados Unidos, e cada país trata de uma forma diferente,
exatamente,
né?
A forma de tratar, enfim, existe algo que em outros países confira algum tipo de segurança jurídica para o trabalhador dessa plataforma, para essa categoria, ou é tudo como antes no Brasil, sem qualquer tipo de direito, sem qualquer tipo de proteção? Existe algum parâmetro para que fosse estabelecido esse projeto de lei, ou isso é meio que uma, entre aspas, jabuticaba, é um produto brasileiro 100%.
Olha, de certa forma, é uma jabuticaba brasileira. Nós temos, na verdade, como é uma questão nova, né? A Uber foi criada em 2009, então é relativamente nova. Então, não havia, de fato, regulamentação. E a regulamentação que foi acontecendo no mundo não foi bem uma regulamentação, foi um reconhecimento judicial. As maiores supremas cortes, os judiciários dos países mais avançados do mundo, inclusive dos Estados Unidos, da Inglaterra, por exemplo, e da Alemanha, foram reconhecendo a existência da relação de emprego judicialmente, porque realmente não havia reconhecimento legal pela lei. Então, foi uma conquista que começou judicialmente, inclusive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós tivemos uma lei, um reconhecimento judicial, um dos primeiros do mundo, na Califórnia, onde nasceu a Uber, onde fica o Vale do Silício, onde tudo começou, um reconhecimento judicial. E depois, em razão disso, o judiciário da Califórnia criou a lei reconhecimento de vínculo, criando os critérios de vínculo para o reconhecimento do vínculo lá na Califórnia. Mas houve uma iniciativa da Uber com investimento de US$100 milhões numa campanha eleitoral nos Estados Unidos para isso. Isso e foi submetido à população da Califórnia se eles queriam uma regulamentação ou não. E a população da Califórnia, depois dessa propaganda maciça da Uber, que gastou US$100 milhões só nessa campanha, eles ganharam junto à opinião pública, né, aos eleitores, e a regulamentação norte-americana do vínculo foi desfeita e criou mais ou menos o que o governo Lula apresenta agora, como no seu PLC. uma regulamentação para desregulamentar, reconhecendo assim a condição de autônomo, né, vamos dizer, dos motoristas e não de trabalhadores dependentes, subordinados. Agora, na Alemanha, por exemplo, nós temos os trabalhadores da Uber, são, têm vínculo de emprego. Nós temos na Cabify, por exemplo, nós temos na Espanha, que são tão um vínculo reconhecido. Na União Europeia, houve um acordo agora, ontem, um acordo muito importante que tinha sido desfeito no começo de fevereiro, um compromisso da União Europeia de regulamentar essa questão, só que um compromisso que foi feito em dezembro, os países da União Europeia, esse compromisso caiu no começo de fevereiro pela posição da França. A França, de forma intransigente, não aceitava a regulamentação em nenhum vínculo, e ontem foi feito, o Parlamento Europeu votou o início das negociações novamente para regulamentar isso em cada país. Eles fizeram um acordo e deixaram para cada país decidir isso internamente. Não vai ser uma decisão de todos os que vai valer para toda a União Europeia, mas a maioria dos países já vai adotar uma regulamentação de proteção do vínculo de emprego nesse sentido. A exceção que a gente está percebendo agora apenas da França. Mas no judiciário mundial, né, e o Brasil nisso também é uma jabuticaba, que a Suprema Corte é nossa, que é a guardiã dos direitos fundamentais da Constituição, passou a se tornar o violador. É a coisa mais condenável que se pode imaginar, é quando o guardião se torna violador. Não é mesmo? Então, nós temos o artigo 7º, inciso 1º da Constituição, que fala que é direito de todo trabalhador a relação de emprego protegida, o inciso 1º do artigo 7º da Constituição. Nem mesmo diante dessa literalidade, a Suprema Corte brasileira, como jabuticaba mundial, vem acenando também num sentido contrário.
Agora, o senhor falou dessa questão do reconhecimento, né, da profissão. Existem opiniões diversas, né? Há quem diga que os motoristas de aplicativo são autônomos, há quem diga que, na verdade, eles têm essa relação de subordinação a essas empresas, a essas plataformas. Há algum critério em comum, que seja comum a todos os países, que define o que é, de fato, a profissão autônoma, o que é esse vínculo empregatício com uma empresa?
Olha, nessas regulamentações que estão surgindo no mundo, estão dando os critérios, né? É o fato do motorista ser avaliado pelo aplicativo, a indução do motorista de trabalhar, que quando ele trabalha poucas horas, ele recebe suspensões, balões. Isso tudo são indícios de que ele é um trabalhador dependente, subordinado. Ele não tem autonomia. Mas do ponto de vista, vamos dizer, doutrinário, da doutrina mundial do direito do trabalho, há um consenso de que são trabalhadores dependentes e subordinados. E hoje se evolui muito isso na doutrina mundial. Mas um dos aspectos que mais caracterizam hoje é a condição de uma pessoa ser autônoma ou subordinada, ter vínculo empregatício, não é tanto, vamos dizer, a disciplina do trabalho. Isso era um aspecto que prevalecia ali a partir da Revolução Industrial, a partir da fábrica, a partir do Fordismo, que uma disciplina rígida dos empregados. Depois a administração do trabalho foi evoluindo e foi percebendo que dar mais autonomia para o trabalhador aumentava a sua produtividade, né? O toyotismo vai nesse sentido e até hoje chegamos a isso. Então, hoje não se olha tanto a questão de haver uma disciplina ou um controle exacerbado do empregado. O mais indicado é dar autonomia para ele, porque com isso ele aumenta a produtividade. Então, a doutrina hoje caminha para entender o seguinte, que o que mais caracteriza uma pessoa como autônomo é aquela pessoa que tem acesso ao mercado, ou seja, que tem a clientela, né? Ele não fica dependente de um só tomador do serviço. Porque quando ele está vinculado a um tomador de serviço ou a dois, né, a poucos, quando ele não tem acesso ao mercado, ele se torna dependente. daquilo. Por exemplo, os aplicativos, Uber e 99, por exemplo, eles que detêm os clientes são deles, são os clientes que instalam em seus celulares os aplicativos da Uber ou da 99, então os clientes são deles. O motorista não tem acesso a essa clientela. Não adianta o motorista parar na rua e ficar, inclusive a lei até proíbe, né, que é só táxi que pode ser, ele pode parar na rua e ficar esperando um passageiro. Não pode, a lei proíbe isso, dele ficar na rua esperando um passageiro, alguém quer dizer, você motorista, se você me leva ali, é proibido, ele não pode ficar. Então, ele não tem, ele é por lei, ele é proibido ter acesso aos passageiros. Então, isso hoje é o que está mais dando a conotação de um vínculo empregatício. É um novo direito do trabalho que a gente chama, eu gosto de dizer, direito de trabalho orientado a dados, nesse novo mundo digital, conectado, em rede. Então, é nesse sentido, é o acesso ao mercado. Quem tem o clientela? Se você tem clientela, se você tem vários clientes, se você tem acesso ao mercado de clientes, você é uma pessoa autônoma. Agora, se um médico, por exemplo, que tem o seu consultório médico aberto aí, a sua clientela tem seus clientes, ele é um profissional autônomo. Agora, se ele trabalha dentro de um hospital, ele só atende os clientes do hospital, não é tão autônomo. Ele tem uma autonomia técnica, né? Uma autonomia médica nesse sentido. Então, ele não tem, como ele não tem acesso ao mercado, ele, a tendência é que ele seja um trabalhador controlado, um trabalhador dependente, um trabalhador subordinado. É isso que a gente mais tem que perceber hoje para caracterizar essas novas formas de trabalho.
Agora, professor, o senhor falou dessa relação de autonomia, né, em relação ao tomador de serviço que é prestado pelo motorista de aplicativo. Esse cliente, ele não é cliente do motorista, e sim cliente da plataforma. Isso aí não pode ser uma das brechas que se abrem na hora de esse prestador de serviço requerer o verdadeiro vínculo empregatício, né, conforme a consolidação das leis do trabalho do Brasil, né? Enfim, isso não pode abrir uma série de brechas. Por exemplo, essa medida não estabelece vínculo empregatício entre funcionário e empresa, né? O que o senhor já falou, isso vem sendo aí discutido pelo Supremo Tribunal Federal, essa relação. Esse projeto estabelece o tempo de trabalho, que deve ser de até 12 horas por dia, ou seja, estabelece uma carga horária que deve ser prestada por esse funcionário, né? Por esse autônomo. Fala aqui de contribuição previdenciária de 27,5%, fala de piso mínimo de R$32,09 por hora, né, desse trabalhador autônomo por plataforma. Ou seja, há uma série de características aí, né, nesse projeto de lei, nesse texto, que fazem alusão à relação de trabalho da CLT, né, da Consolidação Brasileira das Leis do Trabalho. Isso não abriria aí essa questão de tempo de trabalho, por exemplo? Um prestador de serviço autônomo não tem essa relação, né, porque isso caracteriza vínculo empregatício, você ter tabela, escala, carga horária. Isso não abre uma brecha, e motoristas, caso tenham vontade, tenham um desejo, sintam essa necessidade de entrar na justiça, eles conseguiriam ser vitoriosos?
Olha, eu examinando juridicamente, né, esse PLC e conhecendo profundamente a jurisprudência, fui magistrado por 30 anos, trabalhista, hoje estou advogando, eu vejo, infelizmente, que ele foi redigido de uma forma que eu diria até maldosa, no sentido de fechar todas as portas para essa tentativa dos trabalhadores. Agora, realmente, como você bem percebeu, existem várias contradições na lei que fazem referência. A própria tem um dos dispositivos, falou assim, ó, a classificação do trabalhador para efeitos trabalhistas é de trabalhador autônomo. Como assim? Não existe a relação. A Constituição diz que o trabalhador é vínculo de emprego. O máximo, a exceção que ela fala é do trabalhador avulso. Nós poderíamos considerar, no máximo, o trabalhador aplicativo como trabalhador avulso. O trabalhador avulso, mas pela Constituição, ele está equiparado em termos de direito ao trabalhador com vínculo de emprego. Mas o trabalhador autônomo, ele não tem vínculo trabalhista. Você vai ao médico, você não tem nenhum vínculo trabalhista com ele. Ele é um profissional liberal autônomo. Não existe efeitos trabalhistas. Então, a lei é uma contradição toda, né? O trabalhador, a classificação do trabalhador para efeitos trabalhistas é trabalhador autônomo. Como assim? Então, não tem efeito trabalhista, né? O trabalhista seria o contrário, né? Poderia falar para efeitos trabalhistas, seria trabalhador avulso. Aí seria mais técnico. A lei, assim, é a cada parágrafo que a gente vai lendo, a gente vai assustando. É assim, tão ruim, erros tão técnicos, pessimamente redigida. Foi assim, é um acordão que foi feito sem preocupação nenhuma com a doutrina mundial, com a jurisprudência mundial, com o que fala, todos estão falando, e houve esse grande acordão. Em troca, o que a gente percebe, a gente, é que houve uma troca de direitos. Os sindicatos, pelo seu reconhecimento, abriram mão dos direitos dos trabalhadores. É uma triste constatação.
Agora, professor, a gente pode pensar que essa discussão ela está se encaminhando para uma conclusão ou ainda tem muito pano para a manga?
É muito difícil, né? Porque o governo, o que mais chama atenção é isso partido do próprio governo. O governo que tem um viés mais social é que deveria ter há uma barreira contra isso, porque a oposição, que ela é totalmente, vamos dizer, liberal ou neoliberal, ela que deveria ter essa iniciativa. Então, se o próprio governo, que seria essa barreira de proteção social, ele já apresenta um projeto desse, o que a gente imagina que possa ter algum probleminha ali, algum bate-boca em plenário, na Câmara, mas é que isso vai ser aprovado a toque de caixa. Nós temos um projeto de lei complementar e o governo pediu urgência. Então, ele tem que ser votado em 90 dias. Em 90 dias, eu acredito que isso vai se tornar lei, infelizmente. Eu acho que não vai haver resistência no Congresso, porque como que os partidos, né, que estão ligados ao governo vão fazer essa resistência sem o próprio governo? O PT já não vai poder fazer. Como é que o PT vai se colocar contra um projeto que vem do governo Lula? E os outros partidos, muito menos. Pode partidos mais à esquerda que o PT, provavelmente vão fazer alguma resistência, mas não tem número suficiente para oferecer uma resistência, né, consistente do ponto de vista parlamentar.
Professor José Eduardo Chaves Júnior, para a gente finalizar, desde já agradecendo a sua participação conosco, a sua disponibilidade, trazer um pouco do seu ponto de vista como professor da Faculdade de Direito da UFMG, Federal de Minas Gerais, professor do programa de pós-graduação, pesquisador da uberização do trabalho e também como advogado e doutor em direitos fundamentais. Eu queria saber, enfim, o seu ponto de vista a respeito desse projeto de lei, né? E quando ele foi apresentado, ficou bem claro, ficou bem nítido, foi explicado, foi publicizado que o texto saiu meio que de uma composição entre todos os lados, né? Entre os representantes desses trabalhadores, né? Desses motoristas de aplicativo. Não houve consenso em relação à entrada de outras categorias, como, por exemplo, entregador de mercadorias, né? De comida, de compra, o iFood, o Rappi, porque não houve conversa, eles não aceitaram os termos da proposta. Isso foi fruto de negociação direta, ou seja, foi feito uma composição para contemplar todas as partes. E aí a gente conversava aqui agora há pouco, né, professor, sobre a criação de vínculo empregatício, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, os trabalhadores passaram a ter vínculo empregatício na tentativa de regularizar essa relação de trabalho. Na avaliação do senhor, não foi para frente, não caminhou como na Alemanha a discussão aqui no Brasil, por qual motivo? Lobby dessas empresas, pressão econômica, o que travou, levando em conta especialmente essa orientação do governo, né, que é uma orientação mais social, histórico do PT, ligado a movimentos sociais. O lobby, na sua avaliação, pode ter sido mais forte, o lobby dessas empresas, dessas big techs aí do transporte por aplicativo?
Sem dúvida, o lobby é muito forte. A Uber, na campanha lá nos Estados Unidos, ela os 100 milhões de dólares ou 500 milhões de reais naquela campanha. Então, nessa negociação, a gente sabe a capacidade de pressão da Uber. Mas não é só isso. É lógico que esse lobby foi determinante, mas também o fato dos sindicatos negociarem o próprio reconhecimento legal, porque não existe esse reconhecimento na lei ainda. Então, em troca desse reconhecimento, em troca dos direitos. Então, ali aconteceu isso, esse projeto que eu acho o pior do mundo. Porque examinei, assim, linha por linha da redação, eu só queria fazer um registro. Por exemplo, essa questão da jornada de 12 horas, ela chega, na verdade, é uma jornada de 12 horas sem repouso semanal remunerado. Então, a jornada do trabalhador, existe um limite de 40, pela Constituição, 44 horas semanais. A jornada desse trabalhador vai ser de 12 horas, não tem direito a repouso semanal remunerado, ou seja, o limite é 84 horas por semana, ou 12 horas por... Só que a lei fala por aplicativo, ou seja, o trabalhador pode trabalhar 12 horas na Uber e 12 horas na 99, a lei autoriza, 24 horas, jornada de 24 horas. Imagina isso, olha o retrocesso de 100 anos. O direito do trabalho foi criado há 100 anos com um grande lema dos sindicatos, que era o seguinte: 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para desfrutar. Esse era o grande lema sindical, que na época a jornada era de 16 horas, inclusive para crianças, isso há 100 anos atrás. E agora nós saímos desse lema de 8 horas, das 8 horas para trabalhar, 8 horas descansar e 8 horas para desfrutar, para o lema de 12 horas para Uber e 12 horas para 99. Isso é para a gente perceber o tamanho do retrocesso que está nessa lei. Está dito lá que é 12 horas por aplicativo. Não é nem por trabalhador. Nem por trabalhador está dito. É 12 horas por aplicativo. Imagina quem não se sensibilizar com o trabalhador, vai ser a questão da segurança do trânsito. Nós tivemos aqui em Belo Horizonte, próximo, em Sabará, um acidente essa semana de um trabalhador que atropelou uma pessoa de aplicativo, ele estava aplicativo, foram ver, ele tinha mais de 12 horas de trabalho, né, trabalhando em dois aplicativos. Ele dormiu no volante e atropelou uma pessoa. Imagina a segurança dos passageiros com as pessoas querendo trabalhar desesperado e com essa remuneração tão baixa, porque, na verdade, tá na própria lei, a hora de trabalho deles é de R$ 8,00 por hora. O resto são custos que ele vai ter de depreciação, combustível, imposto, etc. Está, inclusive, reconhecido isso na lei, né? É só um quarto do valor da hora que é de remuneração dele. E é com relação a isso que ele vai recolher a Previdência Social e a empresa também. Então, assim, a gente foi a grande decepção, o governo Lula, que tem apresentado na economia, assim, melhoras, vários avanços que são dignos de aplauso, é de deixar a gente boquiaberto, que isso tenha início do governo, mais do que do governo, do Ministério do Trabalho, cujo ministro foi um líder sindical, foi presidente da CUT, né? Isso a gente não compreende, né? Como que isso tenha origem num governo de linha social.
José Eduardo Chaves Júnior, advogado, desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, doutor em Direitos Fundamentais, professor do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e pesquisador da uberização do trabalho, trazendo para a gente sua opinião, seu ponto de vista a respeito desse projeto de lei de autoria do governo que regulamenta o trabalho por meio de empresas de transporte de passageiros por aplicativos. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Maurício e Tayana. Estou à disposição.
Um abraço, professor. Até a próxima.
Um abraço.
Isso então, Maurício. Mais um episódio que chega ao fim.
Amanhã a gente está de volta aqui na Sputnik Brasil, na sua plataforma favorita de áudio, para falar sobre a queda do número de policiais militares na ativa. Enquanto a gente tem um crescimento da população, a população não para de crescer, o número de policiais militares, o número de agentes de segurança vem caindo. Por qual motivo seria essa queda estaria ocorrendo? A gente vai conversar com especialistas no programa programa de amanhã.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.